Aleluia. Deus é bom. Amém. Dá um abraço quem está perto de você. Diga que bom que você está aqui. Deus vai falar contigo hoje. E você é uma bênção. Ah, que privilégio servirmos a Deus e participarmos do culto juntos. Pode sentar no seu lugar. Quero convidar aqui para pregar alguém muito especial para mim. Quero chamar meu tio, pastor Klaus. Vem aqui, tio. Uma salva de palmas. O Klaus, meu tio. Estou muito feliz que ele, a Lu, está aqui, a esposa dele. E a Thalita, a Laís. Até minha avó Letícia veio no cu. Dá um aceno, vó. Ê, vó, que bom que você está aqui. E eu estou muito feliz. O tio Klaus começou uma igreja na garagem da casa da avó Letícia. Eu lembro que eu era criança e ele, quando fazia os cultos, eu ia para a escada, às vezes ficava espiando pela janela. E começou uma comunidade pequenininha e Deus abençoou, se tornou uma igreja grande em São Paulo, Aquírios. Hoje tem acho que quase 3 mil membros, ou mais de 3 mil membros, que participam ali. E para mim é uma satisfação enorme tê-lo aqui, tio, pregando para nós. Abre teu coração, eu tenho certeza que Deus vai te usar mais uma vez. Hoje de manhã eu já recebi, não vou dar spoiler aqui, senão eu vou atrapalhar. Mas abre teu coração, é um privilégio tê-lo aqui com a gente. Que Deus te use mais uma vez. Te amo, viu?
Graça e paz, igreja. Benção. Eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está pensando. Não é o Michel que vai pregar. Eu sei. E eu sou pastor de igreja local há 30 anos. Então eu vou te dar 30 segundos para você fazer assim. Ah! Pode fazer, solta isso, solta. Tem que soltar. Senão depois eu não vou conseguir pregar. Fala comigo. Ah! Não, eu sei que vocês estão querendo me agradar. Não precisa. Eu conheço. Fala. Ah! Agora deixa eu pregar. Ô, glória! Ah, queridos, eu tenho o privilégio, eu já preguei aqui algumas vezes, mas hoje eu tenho o privilégio de, depois dessa transição, chamar o meu sobrinho querido de meu pastor. Porque agora o pastor Michel é o nosso pastor e eu fico muito feliz. E eu me lembro que ele pequeno, como ele contou, lá na garagem da minha mãe, que está ali, ele ficava escondido assim atrás e ficava olhando, e eu olhava os olhinhos dele ali brilhando, e eu já sentia no meu coração o grande chamado que Deus tem na vida dele. E onde eu tenho ido, onde eu tenho pregado, eu tenho escutado histórias de vocês, Deus falando o que está acontecendo aqui, de como Deus está usando a Sil, essa alegria que ela é para a nossa família. Ela chegou na nossa casa e chacoalhou a nossa vida ali com a alegria dela, e é uma benção. E eu fico muito feliz de estar aqui. E também eu disse que a próxima vez que eu pregasse aqui, eu ia gastar um minuto pelo menos para agradecer você. Eu não sei se vocês se lembram, todos estavam aqui, muita gente nova chegou. O ano passado eu tive um aneurisma, né? Descobri 3 aneurismas de repente na casa do Pascoal. Nós estávamos tomando café, eu recebi um exame de rotina e eu abri o exame na frente do Pascoal e apareceu lá, 3 aneurismas. E nem sabia o que eu tinha que fazer, vim para cá, fui cuidado pelos médicos aqui da PIB, lá no Hospital Rocio, a capelania aqui, eu estou vendo a Érica ali, obrigado, cuidou de mim, cuidou de todo esse processo. No processo eu parei de falar, perdi a memória, não reconhecia a minha esposa, não reconhecia minhas filhas, não mexia a minha mão, nem minha perna, e foi um processo difícil. E um dia, 2 intercessores lá de São Paulo, primeiro a minha esposa orou por mim, e quando eu orei, ela orou por mim, eu senti o desejo de falar a palavra amém. E aí eu virei aquele personagem da Marvel, o Gru, que só fala Gru, eu falava amém para tudo. Então a pessoa fala comigo, vou te dar injeção, amém. Quer comer? Amém. Vai comer, vai tomar banho? Amém. E no meio dessa oração, eu senti a intercessão dessa igreja. Eu senti o cuidado de vocês. Eu vi o poder da oração da PIB. E Deus falou muito comigo. Então eu disse que a próxima vez que eu estivesse aqui, que eu fosse pregar, antes de pregar, eu ia agradecer a vocês. Obrigado por aqueles que oraram por mim. Obrigado. Graças a Deus, estou bem, mas eu reconheço. Lá na Quíris, a gente tem uma dívida de gratidão com vocês. Não tem uma pessoa lá na Quíris, né, Lu, que não fala sobre a graça dessa igreja com a nossa família. E também queria agradecer o meu irmão Pascoal. E eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma dificuldade de chamar o Pascoal de Pascoal, porque meu pai chamava Pascoal. E meu pai não foi um cara muito legal até os 14 anos de idade. Eu tenho 14 anos de idade. Eu não tinha muita amizade com ele. E quem cuidou de mim, quem me ensinou a andar, a ser gente, foi o Pascoal de vocês, não aquele. Então, para não misturar os... Eu não sei se tem plural de Pascoais. Para não misturar isso na minha cabeça, eu chamava o Pascoal de Júnior. Então eu tenho uma dificuldade, porque eu puxava o meu pai quando falava Pascoal. Mas eu queria agradecer demais o pastor Pascoal de vocês aqui, que é o meu pastor Pascoal também, porque ele vai fazer 35 anos aqui de ministério, vai comemorar isso, e é um privilégio. E ele não só abençoou essa igreja, nossa família, mas cuidou da nossa casa. Eu lembro quando vim aqui aos 14 anos de idade, a primeira vez que eu vim na PIB, eu tinha 14 anos de idade, e nós estávamos na quadra ainda, e o meu irmão assumindo essa igreja e cuidando da gente lá. Minha mãe naquela fase estava um pouco doente, minha irmã que está ali cuidando também, ajudando. A minha irmã foi a minha mãezinha também, que cuidou de mim, porque eu sou mais novo. E todo esse processo, eu vi a graça de Deus na vida do pastor Pascoal, e eu louvo a Deus pelo homem de Deus que ele foi, pelo pai que ele foi. Eu sou tio do Michel, mas eu me considero às vezes meio irmão, assim, porque o pai foi quase o mesmo por muito tempo. Então eu amo a vida do pastor Pascoal, e eu queria dizer que se ele um dia assistir isso, não sei se ele vai assistir, eu falei que ele é um meu amigo hoje, e hoje ele se tornou meu amigo, meu irmão e meu amigo. Obrigado, igreja, obrigado por vocês estarem aqui. Vamos trabalhar? Vamos ouvir a palavra? Amém. Ah, um detalhe, eu sou um pouco barulhento e tímido, então se eu gritar assim em algum momento, mas eu vi que o Michel está gritando agora, né, gente? Eu me lembro a primeira vez que eu preguei aqui, meu irmão falou assim: não pode gritar. Agora eu olho para o Michel e falo: agora está liberado, né? Está liberado. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 5 a 17. Tema de hoje: o extraordinário caminho de Deus para a liberdade. Quantos creem que Deus tem um caminho extraordinário para a nossa liberdade, para a nossa transformação, para o nosso crescimento? Você crê nisso na sua vida, meu irmão? Deus tem um caminho extraordinário para nós. Atos capítulo 12, versículo de 5 a 17. Se você está pronto para a leitura, diga: estou pronto. Amém. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e lhe libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rhoda veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Vamos orar? Senhor, nessa manhã fala conosco. Essa manhã traz a tua palavra ao nosso coração. Nós te damos liberdade para o Senhor agir no nosso meio. Usa, Senhor, a minha vida de uma maneira que eu seja aqui nesse lugar pão partido e vinho derramado aqui. Eu creio, Senhor, que ninguém aqui quer me ouvir. Eles querem ouvir a tua voz, porque de nós não temos nada para oferecer. Mas quando o Senhor age, quando o Senhor fala, ninguém consegue ficar igual. Então nós te pedimos, Senhor, vem, derrama o teu Espírito nesse lugar, como já tem feito desde o começo. Fala conosco, traz, Senhor, nós abriremos o nosso coração para que a tua palavra entre, Senhor, em nome de Jesus, amém. Você já sentiu na sua vida uma resistência muito forte para fazer alguma coisa que você tem certeza que deveria fazer? Alguns momentos da sua vida você já sentiu um bloqueio, uma barreira, algo acontecendo na sua vida que você percebia que você queria fazer, você queria realizar, você sentia que deveria fazer, mas as portas se fecharam, as situações mudaram, você não conseguiu avançar, você não conseguiu agir. E nesse momento você pergunta: bom, o que eu tenho que fazer? Eu tento, eu peço, eu estou buscando, eu estou fazendo algumas coisas, mas parece que nada está acontecendo. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando Deus começou a falar comigo sobre esse caminho da liberdade, eu queria fazer um projeto na igreja, eu queria fazer um trabalho novo na igreja. E nós, como pastores, a gente tem aquela ansiedade de apresentar os projetos e mostrar para as pessoas. A visão está dentro de nós e a gente não percebe que a pessoa ainda não enxergou aquilo que nós estamos enxergando pela visão. E a gente vai contando e as pessoas vão falando assim: tá. E aí elas saem e acabam não aceitando a ideia. E eu comecei a ficar triste, falava: Deus, eu sinto que é o teu Espírito, eu sinto que o Senhor está falando comigo, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo agir? E a porta se fecha, o recurso não chega, as pessoas não ouvem o que a gente estamos falando. E nesse coração, meu peso veio muito forte. E Deus começou a falar: eu tenho um caminho para trazer você para a liberdade, para vencer essa resistência. Às vezes essa resistência é espiritual. E eu vou dizer para você, o próprio inimigo não quer que você às vezes avance em algumas áreas da sua vida, principalmente nas áreas espirituais que Deus tem para você. E ele fecha as portas, as pessoas às vezes não te tratam como você gostaria de ser tratado, você recebe alguma crítica que bloqueia você e você não consegue avançar. Mas às vezes também são situações, uma luta, uma enfermidade, uma perda de recurso, algo que aconteceu na nossa vida que fechou a porta de uma maneira e que a gente se sente preso. Eu me lembro, alguns anos atrás, a minha mãe, que está aqui hoje, com 82 anos de idade, ela precisava se aposentar. E o meu pai tinha falecido. E o pastor Pascoal me ligou e disse: Klaus, a gente precisa entrar com um processo para a mamãe receber uma parte da aposentadoria do papai. E eu falei, claro, vamos fazer isso agora. Eu achei que ia ser uma coisa tão simples, tão rápida, que a gente iria no INSS com a minha mãe, estava tudo resolvido. Chegamos lá, eles queriam comprovantes de depósito da pensão, eles queriam que a gente apresentasse documento de divórcio, uma nova certidão. E a gente foi então para o fórum, chegamos no fórum, não tinha mais, o fórum tinha pegado fogo e não tinha mais o divórcio. E as portas começaram a se fechar de uma tal maneira que nós não conseguíamos fazer algo tão simples. E Deus falou no meu coração uma palavra naquele dia que mudou a minha vida. As nossas armas em Deus são poderosas para destruir fortalezas. E eu falei, Deus, quais são as armas? Dois advogados, usando todos os recursos que a gente podia possuir, que a gente conhecia, não acontecia. E Deus falou, as minhas armas são poderosas para destruir fortaleza. Foi quando então Deus falou no meu coração que a gente tinha que agir de uma maneira mais espiritual. E hoje eu quero falar algo para você. Tem coisas que estão impedindo você de avançar, mas Deus te trouxe aqui para quebrar essas cadeias, essas correntes. Você crê nisso, meu irmão? Então Atos dos Apóstolos vai contar para nós uma história. Entenda por que eu estou pregando sobre isso. Primeiro porque quando a gente olha Atos capítulo 4, a gente vê uma igreja crescendo. Nós vemos as pessoas se convertendo, milagres estão acontecendo. Mas depois do capítulo 5, Ananias e Safira, depois a gente vai andando nessa direção. Capítulo 7, Estevão é martirizado. Capítulo 9, Saulo aparece perseguindo a igreja. Há um ataque, há um impedimento, há um levante para o evangelho avançar. E no capítulo 12 a gente percebe que esse ataque chega no ápice com a morte do apóstolo Tiago. Herodes percebe que prendendo agora Tiago e mandando matar, a igreja não ia conseguir avançar, a obra do Senhor não ia avançar, ele estava conseguindo parar o movimento de Deus na vida daqueles homens. Mas eu quero falar para você isso, eu preciso falar isso para você, ninguém pode parar o movimento de Deus na tua vida, ninguém pode parar os planos de Deus na tua vida. Deus tem um caminho para a tua liberdade, Deus sabe como agir, ele sabe como abrir as portas. Mas Herodes, nessa maldade, ele falou, bom, já que funcionou, vamos prender Pedro, e colocou Pedro na prisão. Olha que coisa, vendo que, a Bíblia diz, vendo que os judeus ficaram felizes com isso, colocaram Pedro lá e prepararam agora Pedro, e Pedro está numa cela, dormindo. Eu não sei quem aqui aguentaria dormir sabendo que no dia seguinte pode ser executado. Ele está dormindo. Mas tem uma diferença que se você ler de forma rápida e passar desapercebido, você não vai enxergar o que a Bíblia está falando, porque é uma frase de Lucas muito simples que ele escreveu no versículo 5. Ele diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando nós queremos vencer essa resistência, quando nós queremos vencer esse ataque, eu não sei o que é o Herodes na tua vida, eu não sei. Na minha vida já foi problemas pessoais, já foi crise na igreja, já foi dificuldades, barreiras espirituais, e por que não até o próprio inimigo não querendo que a gente avance. Mas a Bíblia vai dizer que a diferença para a gente entrar nesse caminho da liberdade é a oração. Quando Tiago é morto, parece que a igreja está adormecida, parece que a igreja está assim, sabe, quando está tudo bem, as coisas estão aí, estão acontecendo. Mas quando Tiago passa por esse martírio, a igreja é levantada, e Lucas vai dizer para nós que eles começaram a levantar intensamente um clamor. Querido, as coisas começam a mudar na nossa vida quando a gente ora. Barreiras são quebradas quando a gente ora. Então lembra que eu falei da minha mãe, que ela não podia ter a aposentadoria dela, sumiu o divórcio, pegou fogo no fórum. Eu falei, Deus, as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. Eu falei, o que eu faço? E o Senhor falou, põe a igreja para orar. E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu inventei um culto só para orar. Eu falei, trago aí as causas. Eu não só chamei de culto das causas impossíveis para não pegar mal, né? Mas traga aí o seu propósito. E nós começamos a orar. E a igreja começou a clamar. E eu falei, mas Senhor, a gente não conseguiu resolver isso. Um mês depois, a minha mãe estava aposentada. Você crê nesse milagre de Deus na sua vida também? Você crê que Deus tem isso para a tua vida? Aleluia! Glória a Deus! Quando nós começamos a orar, cadeias se quebram, correntes se abrem, as portas fechadas são abertas. Há um despertar de Deus. Pedro é acordado. Havia uma igreja orando que não sabia o que estava acontecendo naquela prisão, e eles estavam clamando. Eu não sei como eles oravam, eu fico imaginando, sabe? Esse é meu jeito de pensar. Eu fico imaginando que eles falam, Senhor, liberta Pedro, Senhor. Eles já tinham ouvido milagres, já tinha acontecido de Pedro ter saído da prisão antes, e eles estão falando, Senhor, faz um milagre, faz algo. E Deus está respondendo, e eles não sabem, porque quando nós começamos a declarar em oração, Deus ouve que estamos orando. E Deus tocou meu coração de dizer isso para você. Você entrou aqui, você sentiu essa resistência na sua vida, você já passou por esses processos, talvez você esteja passando e você ache que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a oração de uma mãe que está clamando pelo seu filho nas drogas. Deus está ouvindo uma mulher e um marido que estão orando pelo seu casamento e que acham que as portas estão fechadas. Deus não rejeita a tua oração e Ele está ouvindo. Eu estou dizendo para você que nós somos o povo que acredita nesses milagres. Quando o pastor Paulo Davi chegou aqui e começou a contar no primeiro culto, meus olhos encheram de lágrimas, porque eu acredito naquilo que Deus faz. Eu já até pedi para Deus lá no café para avisar quando ele vai andar, para eu voltar para estar aqui, porque eu creio, porque tem um povo que vai estar aqui e vai dizer, eu sei que Deus age, eu sei que Deus opera, eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, eu sei que Ele abre portas, eu sei que Ele responde a minha oração, eu sei que Ele faz coisas. Somos o povo que acredita nos anjos. Olha que coisa doida, a gente acredita que esse lugar está cheio de pessoas, mas acreditamos que esse lugar também está cheio de anjos desse lugar, que Deus está operando. Quantos aqui acreditam que está cheio de anjos esse lugar? Nós somos o povo que quando adora a Deus, glorifica o Senhor. Quantos podem dizer aqui rapidamente, glória a Deus? Escute o que eu vou dizer. Quando você disse glória a Deus, eu não sei quantos creem, eu consigo ver isso, eu acho que você consegue ver. Não tem teto aqui, aqui não tem teto, porque Deus está sentado aqui no trono e recebendo o nosso glória a Deus, e recebendo o nosso louvor, e recebendo a nossa adoração, porque a gente é o tipo de gente que diz assim, ainda que não possa andar, ainda que não possa falar, ainda que não possa se mover, Deus é poderoso para te levantar, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é mesmo ontem, hoje. Sabe o que eu costumo dizer lá na igreja? Eu costumo dizer que Deus ainda está fazendo coisas extraordinárias nesse dia. Você crê nisso ou não? Deus está fazendo coisas, Ele está curando pessoas, está libertando pessoas. Tem jovens que estão jogando suas drogas fora hoje, porque Deus vai quebrar cadeias. Você crê nisso ou não? Essa palavra vai chegar em alguma casa hoje. E tem pessoas ali que estão em depressão e vão ser libertas, porque Deus responde a oração de uma igreja. E tenho, eu esqueci de contar isso para vocês, tem uma igreja em Curitiba que está subindo numa torre e está orando em cima, eu não sei se você conhece essa igreja, ela está subindo em cima de uma torre e está dizendo, Deus, quebra cadeias nessa Curitiba, quebra cadeias nesse estado. Você conhece essa igreja? Quantos conhecem essa igreja aqui, meu irmão? Eu fico olhando vocês lá de São Paulo, eu falo, Deus, tem portas se abrindo, porque tem uma igreja intercedendo. Então eu vou fazer uma pergunta para você, como é que está a tua vida de oração? Será que essa barreira e essa resistência segurou um pouco a tua vida de oração e você parou de crer no que Deus pode fazer? Eu contei para vocês que eu fiquei sem falar, e de repente chegaram duas intercessoras de São Paulo, lá da Quíris, e elas começaram a orar comigo, e elas começaram a cantar uma música. Eu não sei explicar porquê, mas e como elas começaram a cantar essa música, algo falou para mim, canta que é mais fácil do que falar. Eu não sei explicar, e eu comecei a cantar. Eu não canto tão bem quanto Michel, mas eu cantei, Tu és soberano sobre a terra. E a música saiu toda
para quem só falava amém. Eu fico emocionado, eu não sei você, não com o eu falar, não com eu falar, mas é porque Deus ainda age nos dias de hoje, porque Deus está operando. Muitas vezes essa resistência, essa demora para algumas coisas acontecerem na sua vida, é para parar a tua vida de oração. É para você dizer, não adianta nada orar. Mas a Bíblia diz, a igreja orava intensamente. Só que a igreja não sabe o que está acontecendo na prisão. Não, você não entendeu. A igreja não sabe o que está acontecendo, ela só está orando. E não é assim com a tua vida também? Você está orando aqui pelo teu filho e você não sabe o que Deus está fazendo lá. Você acha que Deus não está respondendo. Você está orando pela tua casa e você acha que Deus não, Deus está fazendo algo lá. O caminho da nossa liberdade começa com uma igreja que diz, eu creio no sobrenatural de Deus e eu oro porque eu tenho um Deus que tudo, tudo é possível para Deus. Aliás, eu vou pedir para você dizer isso. Se você esquecer tudo que eu pregar, você vai lembrar disso. Diga aí, tudo é possível para Deus. A segunda lição que o texto nos dá, quantos querem entrar no caminho de uma liberdade do Espírito aqui? Olha o que diz aqui, versículos 7 a 8. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela e tocou no lado de Pedro e acordou depressa e disse, depressa, levante-se. Disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Tem uma lição aqui na minha vida para esse texto, que sempre me chama a atenção quando eu leio, porque eu fico imaginando Pedro na cela, sentado, dormindo, um soldado aqui, um soldado do outro lado. E de repente o anjo enche a cela de luz, toca do lado de Pedro. Quem dera eu possa ser hoje o anjo que vai te dar um cutucão. Desperta. E ele diz para Pedro assim, levanta. A Bíblia não deixa claro se primeiro as cadeias caíram para ele levantar, ou se primeiro ele levantou para as cadeias caírem. Não tem essa resposta, mas eu acredito que ele levantou, enquanto ele levantava, as cadeias caíram. Mas me chama a atenção porque ele não tem nenhuma explicação, ele não sabe por que isso está acontecendo. E às vezes as barreiras que nós queremos viver e vencer, atravessar, só vão ser atravessadas se nós obedecermos. Tem coisas que Deus está esperando você obedecer para começar a agir na sua vida. A gente fica olhando e dizendo, bom, amanhã eu faço, depois eu faço, e Deus já deu o toque para você. Você quer vencer essa barreira, você quer fazer isso, manda o teu currículo, você quer fazer essa mudança na tua vida, vai lá, pede perdão para tua esposa, e você fala, não, amanhã eu faço. Mas quando você obedecer o que Deus está colocando no teu coração, ainda que pareça pequeno, só se levantar, preso a correntes, as correntes vão cair. As correntes caem quando a gente obedece. E muitas vezes a gente fica preso, a gente fica assustado, porque a gente fica olhando o que está maior nos prendendo. Dois soldados, uma cadeia, é maior do que Pedro. E você fica olhando para aquilo que está te prendendo, que é maior do que você. Então você fica dizendo, eu não posso obedecer, eu não posso fazer isso, porque essa situação é maior do que eu, esse impedimento é maior. E Deus fala comigo, querido, que não podemos olhar o impedimento, nós temos que olhar a grandeza do nosso Deus, nós temos que olhar a glória do nosso Deus. Se Ele está dizendo para você fazer, faz o que Ele está mandando você fazer, porque quando você se levantar, você se posicionar, cadeias vão cair na tua vida. Ah, meu irmão, como isso é sério. Às vezes nós ficamos olhando para aquilo que está nos prendendo e esquecemos de olhar para a grandeza do nosso Deus. Como o nosso Deus é grande, Ele quebra cadeias, e às vezes por medo nós não obedecemos. Então quando Deus falou comigo sobre essa palavra e disse, por que você não está obedecendo? Porque você está olhando para cadeias, você está olhando o que está te prendendo, você não está olhando para o meu poder para quebrar as cadeias. E às vezes O medo está nos impedindo, porque é uma força muito grande para nos fazer não nos movimentar. Quando isso aconteceu na minha vida, eu perguntei, por que eu não estou obedecendo? Porque eu tinha medo de machucar pessoas, porque eu tinha medo que as pessoas fossem embora, porque eu tinha medo que algumas situações não mudassem na minha vida. Eu não sei você, mas você já teve medo de algumas coisas e ficarem piores se você fizer? Deus está dizendo para mim e para você que quando nós obedecemos, cadeias se abrem. Quantas coisas às vezes nos impedem de obedecer? Eu quero viver a liberdade que Cristo nos dá. Eu quero avançar na direção do que Deus tem para fazer. Eu não aceito, eu não sei você, que o inimigo pare aquilo que Deus quer realizar na minha vida e na vida da igreja. Eu não aceito, você não aceita. Dentro de você aí tem um guerreiro, tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus que está dizendo, eu vou obedecer o que Deus está mandando eu fazer. Eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. E você fala, eu não sei como essas cadeias vão cair, mas elas vão cair. Isso é tremendo para mim, porque muitos anos da minha vida eu fiquei parado com medo de obedecer o que Deus estava mandando eu fazer. E às vezes coisas simples, o orgulho não deixava obedecer. Me lembro uma vez que eu briguei com a minha esposa. Eu não sei, acho que aqui ninguém nunca brigou com a esposa, né? Graças a Deus pela sua vida. Um dia eu vou chegar a esse nível de não brigar. Mas aquele dia eu briguei com a minha esposa, fiquei muito bravo. E era eu muito bravo com ela. E eu fui orar, Michel. Eu fui ajoelhar, me tranquei e falei, Deus, essa mulher que o Senhor me deu. Alguém já orou assim? E eu queria pregar num lugar e ela não queria ir naquele dia. Ela falou, não, nós não vamos, nós combinamos. Eu não me lembro onde era, mas ela não queria que eu fosse. Ela não me deixa fazer a sua obra, Jesus. E eu me lembro de orar e Deus falar comigo, ó homem, o que o seu Deus te pede, a não ser que você ame ao Senhor e cuide da sua família. Deus estava dizendo no meu coração, abre a tua porta, vai lá, cuida da tua esposa, que eu não mandei você pregar em lugar nenhum, ouve a mulher sábia que eu te dei. Irmão, foi a porta mais difícil que eu já abri na minha vida. E aí a gente sai da porta, né? A gente abre assim com aquela cara, homem é especialista nisso, né? Ele abre a porta, oi amor, tudo bem? Como se não tivesse acontecido nada. E ali eu aprendi uma lição. Você e eu precisamos obedecer nas pequenas coisas que Deus está falando conosco para as cadeias caírem. A terceira lição para quem quer viver a liberdade do Espírito está lá no versículo 9 a 10. E essa é a que eu mais gosto. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedro não está entendendo nada. Ele não sabe se é real, se é visão. Ele está andando. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. Note esse versículo, este se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Eu gosto dessa parte, porque as portas se abrem quando nós nos movemos. O que me chama atenção nesse texto é que eu sou o tipo de pessoa que gosta que Deus me fale tudo primeiro antes de fazer. Como eu sei que muita gente não é assim, mas eu sou assim. Por exemplo, vamos reformar. Eu quero primeiro ter 1.200.000 para depois pensar na reforma. Será que tem alguém assim que nem eu? Que Deus dê todo o plano, que Deus escreve toda a história primeiro. Mas Deus nunca faz isso. Ele nunca faz isso. Deus fala, caminha, vai na direção da porta fechada. Então eu fico imaginando Pedro levantando, obedecendo a voz do anjo, uma igreja orando intensamente e ele caminhando na direção da porta fechada. Se fosse eu ia dizer, ô, senhor anjo, tem uma porta fechada ali e na frente tem 14 sentinelas. Você está esperando que Deus te dê uma resposta e Deus está esperando a sua ação. Não, você não ouviu o que eu falei. Tem muita gente que está esperando uma resposta e Deus está esperando a sua ação. Não tem resposta. tem ação. Quando você caminha na direção da porta fechada, é aí que a porta se abre. Ela não se abre porque você está sentado ou porque você está orando. Ela se abre porque você está se movendo. E quando você se move na direção daquilo que parece que não vai abrir, é nessa hora que os milagres acontecem, as respostas chegam, as portas se abrem. Eu fico imaginando que a primeira porta automática que existiu foi a de Pedro. Não é? Você já imaginou? Hoje para nós é comum uma porta automática, você vai lá, aperta, abre, tudo tranquilo. Mas imagina Pedro andando e fala assim, tá, e aí? E a porta faz assim. Ah, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio tanto que Deus está abrindo portas para mim e para você hoje. Que nós estamos indo na direção, às vezes, de coisas que parecem impossíveis, que parecem fechadas, mas Deus está abrindo essa porta para a gente avançar. E na maneira que a gente caminha, tem resistência, tem Herodes, tem prisão, tem cadeias, mas nada pode parar o agir de Deus e a obra de Deus. Nada pode parar o que Deus quer fazer. Ah, eu falo por mim, muitos anos eu quis trabalhar com as portas abertas, até o dia que eu aprendi que Deus trabalha com portas fechadas. Você reclama das portas que Deus fechou, que estão atrás de você. Elas estão atrás de você. Mas escute o que eu vou dizer para você. As portas que Deus tem para você não estão atrás de você. As portas que Deus tem para você vão se abrir à frente. Você precisa caminhar na direção do que Deus está falando. Nós ficamos reclamando das portas que fecharam para nós no passado, e Deus está dizendo, eis que eu estou colocando uma porta aberta à sua frente. Você precisa caminhar nessa direção. E quando você caminha na direção daquilo que Deus está mandando você fazer, e você vai, você não está entendendo nada, você não sabe de onde vai vir os recursos, você não sabe de onde vai vir as respostas, você não sabe como Deus vai fazer, mas há uma igreja orando, há um povo obedecendo, cadeias estão sendo quebradas, é nessa hora que Deus começa a responder e as portas vão se abrir. Eu não sei quantos aqui hoje estão aqui hoje esperando que Deus abra uma porta. Porque eu vim para você, para dizer para você que a porta que Deus tem para você está na direção daquilo que parece estar fechado, mas que você tem coragem de caminhar, você tem coragem de ir na direção daquilo que Deus está mandando você fazer. Me lembro alguns anos atrás, nós alugamos um prédio lá na igreja, nós tínhamos um galpão e vagou um prédio maior do lado, e era muito caro para nós, era fora da realidade, era um valor, nós tínhamos que aumentar em 25% a nossa arrecadação para poder pagar o aluguel, e tínhamos que reformar o prédio inteiro. Não tinha nada. E eu não queria, ia demorar, ia ser muito custoso, e Deus falando, você vai alugar. Pela primeira vez na minha vida, alguns irmãos se reuniram comigo e falaram, pastor, vamos ver o prédio. Eles ligaram, eles procuraram, e nós fomos. Marcaram uma reunião com o proprietário, mas antes de marcar, eu disse, desenhei num guardanapo. Eu quero esse tipo de igreja. Tem que ter uma arquibancada, tem que dar para mais de 1000 pessoas, senão não alugo. Estava resistindo. Um dos engenheiros que estavam fazendo o projeto veio e falou, pastor, peguei as plantas do prédio, dá para fazer o projeto. Vamos fazer? Falei, bom, esse é o primeiro sinal. Mas não tinha dinheiro para isso, para reformar. Mas nós temos que caminhar na direção das portas fechadas. Chamaram o proprietário, era um senhor muito educado, comerciante de longa data. Ele sentou e disse, mãe, pastor, falei, a gente quer alugar o seu prédio. E fiz uma proposta de quase 40% abaixo do que ele queria de aluguel. E ele olhou para mim e disse assim, por que você vai me pagar esse valor? Se o prédio vale mais, eu disse, olha, é o que eu posso pagar. O senhor quer alugar? Ele disse, não, por esse valor não dá, que você está oferecendo. 12 minutos de reunião, reunião mais curta da minha vida. Eu levantei e disse, então tá bom, muito obrigado, senhor José, foi uma bênção, estou vindo aqui, desculpa perder o seu tempo, glória a Deus, não vamos ter que pagar esse aluguel. E ele disse com muita educação para mim, Deus movendo o coração dele, falou, filho, senta, você é muito agitado. E eu sentei. Vamos agora começar uma negociação. Gostei de você, você é muito parecido comigo. Falei, então tá bom. E fomos diminuindo, diminuindo, até que chegou num valor que realmente dava para nós alugarmos, e era o valor que Deus tinha colocado no meu coração. E ele disse, levantou para mim e disse: viu, foi fácil. E eu aprendi uma lição. Querido, quando você caminha na direção daquilo que parece estar fechado na tua vida, nosso Deus é poderoso para abrir as portas fechadas. Você já percebeu que tudo que Deus criou tem movimento? Tem um pastor que eu gosto muito que ele fala isso. Tudo que Deus criou tem movimento. As estrelas estão em movimento. Teu coração está batendo aí, tem um movimento. Eu não sei aqui quem gosta de planta, mas eu estou naquela fase de... chegando na fase das plantas, já ouviu falar? E agora eu cuido de plantas. E eu tenho algumas plantas ali que são muito rebeldes na minha casa. Eu não sabia que planta se movimentava. Você sabia? Tudo tem movimento. E eu ponho ela virada de um lado. Quando passa 2 dias, ela volta para o outro. Eu falo: filha, não é aí teu lugar. Você tá... Alguém fala com planta? Nesse lugar. Tudo que Deus criou tem movimento. Tudo que Deus criou tem movimento. Até as pedras têm movimento. Isso é uma coisa que eu estava vendo outro dia. Pedras que caminham. Já viu isso, Michel? Pedras que caminham, achei tão interessante isso. Não sei se é verdade, mas tudo bem, achei legal. Acredito. Tudo que Deus faz tem movimento. E uma das estratégias do inimigo é parar o movimento de Deus na tua vida. O que Herodes queria fazer é parar o movimento da igreja. Tudo que tem movimento tem um ritmo. Se eu conseguir fazer vocês isso assim, ó, eu vou para casa. Faz assim, quero ver você fazer. Se eu conseguir fazer você fazer isso. Ah, meu Deus, Senhor, obrigado por esse culto. Posso, despede teu servo em paz. Faz assim, ó. Diga que tudo que Deus criou tem um ritmo. Porque tudo que Deus fez tem movimento. O que o inimigo quer que você faça é que você perca o ritmo. Que você pare o que Deus está fazendo na tua vida. Mas você não pode parar o que Deus está fazendo na tua vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento sopra para onde quer. E você vai na direção do que Deus está mandando você fazer. O que eu estou pregando para você hoje é que às vezes nós achamos que as coisas vão parar na nossa vida, que não vamos avançar, porque o inimigo não quer que a tua fé avance, a tua oração avance, a tua obediência avance, que você viva aquilo que Deus quer que você viva, que as portas se abram para a tua família e para a tua casa. Ele quer parar o movimento de Deus na tua vida, mas Deus está dizendo para mim e para você: não pare o ritmo, não pare de fazer o que Deus está mandando você fazer, não pare de caminhar na direção das portas fechadas, não pare de fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração e está ardendo. Não importa a resistência, não importa as prisões, não importa a dificuldade. Creia, creia que Deus está ouvindo a tua oração, creia que Ele está respondendo a tua oração. Caminhe na direção, porque Deus está nos chamando para viver o movimento do Espírito, aquilo que Deus quer fazer na nossa casa. Ele quer parar o ritmo da tua família, Ele quer parar o ritmo do teu trabalho, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E Deus está dizendo para você: ei, filho, continue andando, continue caminhando, continue crendo, fique no meu ritmo, não pare o ritmo, porque tudo que eu criei tem movimento. Cristianismo não é um monumento, cristianismo é um movimento. Nós estamos num movimento. Deus não quer que a gente fique enrijecido, parado, travado como um monumento. Ele quer que você viva o movimento que Ele está trazendo para você hoje. E eu creio que a tua casa está sendo abençoada, a tua família está sendo abençoada, teu lar está sendo abençoado, as orações que foram feitas pela sua mãe, minha mãe está ali, estão sendo respondidas hoje e vão continuar sendo respondidas, porque Deus está dizendo: fique no meu movimento, fique no que eu estou criando para você. Mas eu sei o que você está pensando: pastor, tudo bem, eu oro, eu obedeço e eu caminho, mas é tão difícil porque eu me sinto sozinho. Já se sentiu sozinho? E você fala: a luta é muito grande, a batalha é muito grande, e eu só estou falando isso, mas eu não consigo vencer. Mas eu queria dizer para você que você não está sozinho. Você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Quando eu olho para esse texto, eu fiquei pensando na solidão ali de Pedro. Mas tem uma igreja orando por ele. Às vezes nós nos sentimos sozinhos e achamos que a liderança é solitária, aquilo que nós temos que fazer é difícil. E Deus fala no meu coração: você não está sozinho. Tem anjos ao seu redor. Tem um Deus que está olhando por você. Tem um Senhor que olha pela tua vida. Tem uma igreja que ora por você. Eu me lembro quando eu saí do hospital e eu vim aqui depois de acho que 15 dias, que eu fiquei 7 dias internado, mais 7 dias na casa do Pascoal, e eu passei por aquela porta. Um irmão que eu não vi aqui hoje, eu queria muito vê-lo. Tinha uma barba branca. Ele parou ali na porta com aquele jaleco laranja, fechou os braços assim e falou: pois não? E eu sou um pouco tímido, e eu não sabia o que responder. Eu falei: eu preciso entrar aqui. Ele falou: o senhor quer entrar aqui? E eu não sabia se eu falava: sou irmão do Pascoal, não sou. E eu fiquei olhando, falei assim: E ele disse: eu sei. E deu um abraço em mim. Quando ele me abraçou, ele disse assim: há 3 anos atrás, eu não sei quanto tempo atrás, você pregou aqui. E naquele dia que você pregou, Deus falou para eu começar a orar por você. E faz 3 anos que eu estou orando por você. 3 anos. E você me deu um trabalho essa semana. O que marcou meu coração é que às vezes a gente se sente sozinho e Deus está levantando gente para orar pra gente, pela gente que a gente nem conhece. Você acha que está sozinho, você acha que essa resistência, essa batalha vai ser impossível, mas Deus coloca pessoas na tua vida para interceder. Tem uma igreja orando por você, tem um povo clamando, e nós somos o tipo de gente que acredita que tem um exército de anjos acampados ao nosso redor. Nós somos o tipo de pessoa que acredita nos milagres de Deus. Somos seres de 2 dimensões. Escute o que eu vou dizer. Aqui, às vezes, estamos sozinhos. Como Pedro na prisão, sozinho. Mas sabemos que estamos cercados por um povo de Deus que intercede e clama pela nossa vida. Você não sabe como vai fazer, você não sabe como vai agir, mas você caminha, você ora, você intercede. E você vai na direção do que Deus está falando. Sabe por que que você faz isso? Porque eu creio que Jesus, escute, é aquele que quebra as correntes. E eu creio que Jesus é aquele que abre as portas. E eu creio que Jesus é aquele que transforma a nossa vida. E eu creio que Jesus está aqui hoje nesse culto, transformando, quebrando cadeias, restaurando famílias, curando, abençoando, porque esse é o nosso Deus, o nosso Jesus. Quando passeia no nosso meio, os milagres acontecem, vidas são transformadas. Você recebe essa palavra hoje no seu coração, meu irmão? Você crê que Deus tem algo para você avançar nesses dias? Você crê que tem resistências aí, até espirituais, para que a tua vida não avance, para que você não tenha coragem de orar, não tenha coragem de obedecer e não tenha forças para caminhar? Mas Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo: ei, vamos mudar isso, vai na direção do que eu estou te mandando, não fica olhando a porta fechada. Eu sou Deus que abre as portas fechadas, sou o mesmo Deus que estou na tua vida hoje, agora, aí dentro de você. Não é coisa da tua cabeça, nada, não é o teu pensamento, não, é o meu Espírito que está falando com você. Uau, como é bom ter esse Deus do nosso lado. Se Deus está falando com você hoje, se Ele está tocando o teu coração, o meu desejo é que você hoje saia cheio de autoridade, cheio de coragem, sabendo que Ele ouve a tua oração, que Ele te trouxe até aqui para ouvir essa palavra. Você esperava que fosse o Michel, eu sei, mas Deus mandou eu lá de São Paulo para dizer: eu vou abrir a porta, continua caminhando. Se Deus está falando com você hoje, e você assume um compromisso dessa semana, buscar mais, orar mais, clamar mais, crer mais, obedecer mais, porque você sabe que você não está sozinho, tem gente com você, fica de pé no teu lugar, que eu quero orar só com esses que vão assumir esse compromisso. Se é você que vai assumir esse compromisso, você vai ficar de pé no teu lugar e você vai dizer: Senhor, está aqui, ó, minha vida está aqui, está na tua mão, eu não sei como o Senhor vai fazer. Quantos aqui precisam de uma porta aberta esses dias? Deixa eu ver, levanta a mão, quero ver aqui, ó. Então você vai dizer assim comigo agora, com fé, Amém? Você vai dizer assim: eu não sei como o Senhor vai fazer, isso não é da minha conta, eu só vou obedecer, só vou caminhar. E eu creio que os sinais e as maravilhas vão me alcançar, em nome de Jesus. Dá um grande glória a Deus aqui, exalta o Senhor. Eu quero ouvir você, aleluia. Quero ouvir você dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Você que ficou de pé, eu quero entregar a última palavra para você, 2 segundos. Eu gosto dessa parte do texto, mas então eu deixo para fora, deixo para o final, não sei porquê. Eu acho incrível quando Pedro chega na casa, ele não sabe que é uma visão, ele diz: ah, não é uma visão, estou livre. Aí ele vai na casa e bate na porta. A menina Rhoda olha, e eu acho muito engraçado, porque eles estão orando por Pedro, Pedro está batendo na porta, ela não abre a porta. Ela não abre. Eu não acho incrível isso, porque ela está pedindo isso. Ela sai correndo e fala: é Pedro, é Pedro, é Pedro. Eu falo: mas abre a porta. Deixa eu dizer o que eu aprendo com isso. Tem coisas que você está pedindo para Deus, que já está batendo na porta do teu coração, mas você precisa abrir a porta. Eita, Jesus maravilhoso. Não tem? Mas não é essa parte que eu quero pregar agora. Aí ela bate na porta e ela vai gritar. Eles, eu não sei que história, depois você me prega um dia sobre isso, do tal do anjo. É o anjo dele, eu não sei. Será que tem anjo parecido com você, Michel? Amém, não sei. Mas vai ser um anjo bonito, né? Bom, ela vai e fala: é o anjo e tal. E o Pedro está na porta. E um dia orando por isso, Deus falou comigo: tem coisas que vocês estão orando que Deus já respondeu, mas vocês não sabem. Não, você não entendeu. Você está preocupado, você está ansioso, está falando como é que você vai resolver esse problema. E Deus já está com a solução batendo na tua porta. Você está lá dizendo: Senhor, me ajuda hoje, resolve. E Deus fala: já está aí. Abre a porta. Já te dei. Então hoje eu abro meu coração e falo: Senhor, o que o Senhor tem para mim, as respostas que eu tenho para hoje, eu quero viver hoje agora. Você está tão preocupado, e essa semana vão ligar para você e vão responder essa situação. Houve uma vez que eu estava com um problema sério na minha vida, e eu estava orando, e eu falei: Deus, chega, eu não vou orar mais sobre isso. Se o Senhor quer resolver isso, o Senhor resolve. Se o Senhor não quer, não resolve. Cansei, sabe a pressão de você ter a resistência. E eu acabei de orar, você crê nisso? Eu acabei de orar, falei: chega. Tocou meu telefone. Eu olhei, era a solução. Tem coisas que você está tão preocupado, que Deus está dizendo para você: eu já respondi a tua oração, já está chegando na tua vida. Fecha os seus olhos, quero orar por você. Eu não sei com quantos Deus está falando aqui hoje. Você ficou de pé nesse apelo, e eu achei que você não se entendeu que era um apelo. Mas se você ficou de pé e entendeu que era um apelo, hoje Deus tem transformação para a tua vida. Essa resistência, esse Herodes, tem que cair por terra hoje. Jesus quebra cadeias. Teu casamento é bendito no nome do Senhor. Tua família é uma família bendita no nome do Senhor. Teus filhos são flecha na tua aljava. Você criou eles para ser abençoados. Teu trabalho foi o Senhor que te deu. Não tem resistência que pode parar o movimento de Deus na tua vida. Ele está acontecendo. Você que está com os olhos fechados, eu quero orar por você. Senhor, abre as portas que estão trancadas. Abre agora, Senhor. Faz o teu milagre acontecer. Faz, Senhor, agora que as cadeias sejam quebradas. Se tem alguém aqui no nosso meio que a angústia está apertando o coração, liberta essa pessoa agora. Se tem alguém no nosso meio, Senhor, que a tristeza, as lágrimas não param de correr nos olhos, traz agora a tua alegria sobre essa vida, em nome de Jesus. Seja glorificado no nosso meio, seja honrado no nosso meio pelos milagres que o Senhor faz, em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas hoje, em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos só por um segundo. Meu ministério é para pessoas desigrejadas. Deus me chamou para pessoas afastadas, pessoas que estão distantes. É para eles que eu gosto de pregar, que eu fui chamado para pregar. Mas todo lugar que eu vou, eu tenho que fazer esse convite, por causa do peso do meu chamado. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você foi longe, e hoje é dia de você voltar para para a casa do Pai. Essa nossa igreja está preparada, está preparada para abraçar você e receber você. Você não veio aqui por um acidente, você não veio por acaso. Deus te trouxe aqui hoje para abrir a porta que estava fechada. E se você quer voltar para Jesus hoje, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, nós queremos orar por você. Se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, levanta a tua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui voltando para Jesus hoje? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Mais alguém voltando para Jesus hoje? Não tenha medo, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus fazer algo novo. Tem alguém voltando para Jesus? Eu creio que Deus está salvando vidas aqui, Deus está transformando vidas aqui. Às vezes nós chegamos num lugar, nós não entendemos por que viemos, como chegamos, e Deus já tinha preparado esse momento. Eu não vou insistir muito, mas eu quero orar por esses que estão voltando. Tem alguém aqui voltando para Jesus? Ponha bem alta a tua mão e eu vou orar por você. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Por que fazer isso, pastor? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Porque esse é um sinal que você está dando para Deus, está dizendo: Senhor, está aqui, ó, minha vida está na tua mão, eu sou teu agora, toma a minha vida. É isso que você está fazendo quando você levanta a mão. Se tem alguém que precisa entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor, levanta a tua mão também, quero orar por você agora. Eu creio que Deus está salvando pessoas aqui. O Senhor falou que iria fazer algo grande nesse lugar, e eu creio que Ele está fazendo hoje na tua vida. Esse é o grande de Deus, esse é o grande de Deus para nós. Tem mais alguém que está entregando sua vida para Jesus? Eu quero orar por vocês. Senhor, obrigado por esses irmãos e irmãs que estão voltando para a tua casa. Que eles sejam guardados, Senhor. Que essa igreja seja, Senhor, a caverna de Adulão para eles. Seja, Senhor, o lugar de refúgio, lugar de transformação, o lugar de cura, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar para encerrar o nosso culto. Guarda essa palavra no coração, né? Oração, obediência, e se mova na direção das portas fechadas. Deus vai fazer algo novo entre nós. Amém? Pai, obrigado. Não queremos impedir o teu mover. Pelo contrário, queremos andar no ritmo da graça. Queremos sim, Deus, nos colocar em movimento. Obrigado por essa palavra, Deus. Que não tenhamos medo das portas fechadas, os desafios que se apresentam diante de nós, mas que possamos sim nos mover por fé, e que o Senhor faça algo novo entre nós. Que essa palavra que ouvimos hoje, ela frutifique em nossas vidas, Pai. Que o Senhor abra portas para nós essa semana, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pelos cantos da terra. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Enquanto a música toca, abrace pessoas, vá na graça do Senhor. Que Deus te dê um ótimo domingo. Hoje à noite, se você puder, venha também, continuamos aqui celebrando a Deus juntos. Um grande abraço para vocês.